Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 3. Chama sua atenção para o texto de Jonas, capítulo 3, para pensarmos sobre o tema caindo na graça de Deus. Caindo na graça de Deus. Jonas 3, de 1 a 10. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta mensagem, ou com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia. Proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os caminhos maus e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e os destruiu, e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém. Esta é a palavra de Deus. Deus querido, como nós estamos precisando cair na graça do Senhor, como carecemos de um avivamento, como carecemos de um reviver dos crentes e da tua igreja. Peço que nessa manhã o Senhor nos aponte caminhos e nos dê condições, poder pelo teu Espírito, para assim acontecer conosco e entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar esta exposição bíblica destacando a relevância do texto que a gente acabou de ler. A gente pode encontrar pelo menos 2 razões pelas quais o texto que nós lemos merece nossa consideração, nossa atenção. 2 razões. Primeiro, esse capítulo contém a história do maior avivamento que já existiu na história. A gente lê o texto e fica com a impressão de que, se não todos, pelo menos a cidade em sua vasta maioria, que tinha entre 600 mil e 1 milhão de habitantes, essa cidade experimentou um avivamento espiritual. Avivamento espiritual maior do que qualquer avivamento que Israel em toda a sua história experimentou. Israel não provou de um avivamento desta magnitude, desta proporção. Nem no Novo Testamento a gente lê algo parecido. No Pentecostes e consequentemente pós-Pentecostes, nós ouvimos falar de 3 mil que num dia foram recebidos na igreja cristã, mas nada na proporção do que há ou do que houve na cidade de Nínive. E aí a gente vai para a história da igreja, e a igreja nos revela que houve momentos de grandes despertamentos espirituais. No século 4 depois de Cristo, um homem chamado João Crisóstomo, ele batizou num só dia 3 mil pessoas, fruto da pregação da sua mensagem. No século XVI, quando nós temos o relato da reforma protestante, a gente descobre que todos os países que foram influenciados pela doutrina da reforma, todos esses países experimentaram milhares de conversões semanais, mas nada como nos dias de Nínive. Depois você vai para o século 17, século 18, século 19, e você também lê história de avivamentos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, a Coreia, tanto do Norte como do Sul, experimentaram grandes avivamentos. A Coreia do Norte, por exemplo, no início do século 20, passou por tremendos avivamentos e profunda perseguição, como se pode imaginar, no regime comunista, quando cristãos se convertem a Jesus Cristo, né? A China, Coreia, Japão. Quando a gente lê a história da igreja, desde os dias de Jerusalém, a gente vê que o avivamento de Deus atingiu os confins da terra. Em sua grande força, até final ou meados do século 19, século 20, experimentou muito, mas muito pouco avivamento, se é que podemos dizer que experimentou. O que acontece é que nos dias de avivamento, pessoas são convertidas, elas rededicam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, indivíduos são transformados, instituições são chacoalhadas. Por exemplo, você já parou para pensar por que que a maioria dos hospitais tem nome de santo? Santa Mônica. Que mais? Santa Casa de Misericórdia, não é santo, mas refere-se à misericórdia, palavra bíblica. Por quê? Santa Helena, São Francisco, Santa Lúcia. Por quê? Porque foi com os cristãos que se começou a prática de se criar um lugar para receber doentes e feridos para serem curados. Então homens como Santo Antão começam o movimento, e a partir daí os cristãos foram quem influenciaram a sociedade como um todo a criar lugares para se curar em nome de Cristo, para se tratar de doenças, de feridas e de traumas. Tudo isso fruto de avivamentos na vida de indivíduos ou na vida da igreja como um todo. Mas apesar de todos os avivamentos lindos da história, nada se compara ao que a gente vê no capítulo 3 de Jonas. O profeta relutante foi o pregador e o missionário mais bem sucedido de todos os tempos. Segunda razão pela qual a gente precisa dar atenção a esse texto foi o que Jesus disse. Jesus disse em Mateus 12:41: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, a geração dos dias de Jesus, e condenarão a geração dos dias de Jesus. Pois os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas, o Senhor Jesus, e a geração dele não creu nele. Em outras palavras, o arrependimento dos ninivitas foi genuíno. Nem mesmo as pessoas para quem Jesus pregou a viva voz experimentaram tamanha contrição, nem passaram por tão profunda transformação e nem beberam de tão doce salvação. Mas os ninivitas sim. Então quando a gente olha para a beleza do marco histórico na cidade de Nínive, quando a gente vê a bênção manifesta de forma inigualável na vida daqueles pecadores, a gente deve ficar com a convicção de que o texto é relevante para nós hoje. Relevante exatamente pelos dois apontamentos que eu acabei de fazer. Primeiro, a gente precisa hoje mais do que nunca de um avivamento. E segundo, a gente precisa de conversões e de arrependimentos e de convicções do tipo das que nós vimos em Nínive. Por que que a igreja de Jesus precisaria de um avivamento? Por quê? Em 1959, Martin Lloyd-Jones, que foi pastor da capela de Westminster em Londres, 1959, ele descreveu o estado da igreja evangélica em 1959 de uma forma tão eficaz que o apontamento que ele fez da igreja naqueles dias é mais relevante e atual hoje do que então. Impressionante. E a tese dele, no livro dele chamado Avivamento, que vale a pena a leitura, ele prega uma série de sermões em 1959, na igreja dele em Londres, como comemoração dos 100 anos de avivamento que havia acontecido no país de Gales, país terra natal dele. Em 1859 houvera um grande avivamento, e quando completa 100 anos de avivamento, ele olha para o estado da igreja na Inglaterra e ele diz: a igreja precisa de um avivamento. E sabe qual era a tese dele para dizer isso? Eu não vou ler o trecho, é extenso, mas está aqui no meu manuscrito, e assim que tiver o site pronto, vocês vão ter acesso a tudo isso. Ele diz o seguinte: homens e mulheres das nossas igrejas não passam de meros espectadores. Homens e mulheres das nossas igrejas assistem a programas. Homens e mulheres das nossas igrejas não são mais os protagonistas, eles não se envolvem mais. E Lloyd-Jones vai dizer que homens e mulheres dos nossos dias, ou dos dias deles, gente, o que ele disse em 59 é muito mais relevante e atual hoje do que então. Ele vai dizer que a igreja tem negado completamente tudo que o Novo Testamento apresenta a respeito da doutrina do corpo de Cristo, onde cada membro tem responsabilidade, cada membro tem função, cada membro tem importância, cada membro tem um dom. E aí ele cita 1 Coríntios 12, onde ele vai dizer que todos os membros, mesmo os mais inferiores, são valiosos e precisam desempenhar seu papel. Aí ele vai fazer um diagnóstico. Ele diz assim: sabe por que que as pessoas hoje se tornaram espectadoras? Aí ele faz uma crítica ao rádio e à televisão. Em 1959 a televisão estava ganhando popularidade. Ele diz assim: as pessoas não praticam mais esporte, as pessoas assistem na televisão ou ouvem no rádio. Aí eu falei: meu Deus, se ele fosse vivo hoje e conhecesse o PlayStation 4 e o FIFA 2016, aquele bando de gente que não joga mais golzinho na rua, não joga mais vôlei, peteca, betes, mas que senta para assistir. E ele diz, a nossa sociedade, isso ele dizia em 59, imagina hoje, nossas pessoas assistem, nossas pessoas, elas querem ser servidas, nossas pessoas pagam para serem servidas. E eu vou fazer apenas uma constatação, não é necessariamente uma crítica. Você vai para um restaurante, tem criança, a primeira coisa que você pergunta, qual é? Tem parquinho? Você vai fazer uma festa para as crianças, a primeira coisa que você tem que pensar, tem monitor? Você vai para um resort, paga alguma coisa e você quer o filho, entregue para o monitor às 7 da manhã, de preferência sem ter te acordado, brinca o dia inteiro, o monitor dá comida, dá banho, te entrega ele no fim do dia, já dormindo. Essa é a nossa geração, uma geração que quer ser servida. E aí a gente vem para a igreja. Eu pago meu dízimo. Eu quero mais é que o ministério infantil funcione. Eu quero mais é que tenha algo que venha entreter meus filhos, que venha me satisfazer nas necessidades que eu tenho. Lloyd-Jones olha para o estado da igreja e diz: nós somos um bando de espectadores. A gente precisa urgentemente de um avivamento. Um avivamento que faça com que as pessoas se voltem para o serviço. Um avivamento que traga às pessoas a consciência de que quem evangeliza e faz discípulos são as ovelhas. O pastor capacita o rebanho, como Paulo diz em Efésios 4, o pastor alimenta, o pastor cuida, para que a ovelha sadia, reproduza. Leia a pastoral que coloquei no boletim hoje, por exemplo, não agora, depois do culto. E preste atenção no desafio que a nossa Junta de Missões Nacionais tem lançado para nós, no sentido de: qual foi o último discípulo que você fez para Jesus Cristo? Mas a igreja está num estado tal que o cumprimento da grande comissão, ir fazer discípulos, isso não é de hoje. Isso já é da época de Lloyd-Jones e de antes. A igreja está num estado de dormência tão grande que a gente terceirizou, transferiu para os líderes, pastores e missionários a grande comissão de Jesus, que é para todo e cada um de seus discípulos. Cada um de nós deve fazer discípulos. A igreja é um espectador. O estado convalescente da igreja indica que a igreja precisa de um avivamento. Algo nas proporções do que Jonas viu acontecer na cidade de Nínive. Porque o povo de Deus está na UTI. E a sociedade também. E o ditado no mundo da economia que diz: se os Estados Unidos pegam resfriado, o resto do mundo adoece. Ou se o Brasil dá um espirro, os países da América do Sul quebram financeiramente falando. Se isso é verdade na economia, é a mais pura verdade no que diz respeito à vida. Se a igreja está na UTI, isso significa que o mundo no qual ela está fincada, está necrosando, está fedendo, está apodrecendo. Porque ela deixa de ser sal e de ser luz. Irmãos, a gente precisa urgentemente de um avivamento. A gente precisa ter a mentalidade de que desde a criança, a gente precisa incutir na cabeça dela que nós nascemos para a glória de Deus, temos uma grande comissão a cumprir. E para quem pensa que isso é besteira, que isso é exagero, que jovem e criança não entende essas coisas, olha para o mundo muçulmano, olha o que eles estão fazendo desde cedo com os pequeninos, doutrinando eles e colocando nas mãos deles metralhadoras, armas de fogo, e eles dão a vida desde novinhos pelo que eles creem. E nós? O povo de Deus precisa sair da UTI. E para a gente sair da UTI, a gente vai precisar de um reviver dos crentes, de um avivamento. Lloyd-Jones viveu praticamente o século XX inteiro. Lloyd-Jones nasceu em 1899, morreu em 1981. Então ele viveu 81 anos do século XX, ele pôde ver de perto, ele que era médico cardiologista por formação, um homem extremamente culto, extremamente inteligente, estava sendo treinado para ser o médico da rainha da Inglaterra. Quando morresse o médico dela que treinava Lloyd-Jones, médico dela morto, Lloyd-Jones assumiria. Ele abandonou tudo para ser pastor. Com 39 anos de idade, ele foi para Londres e foi ser pastor adjunto ou auxiliar de Campbell Morgan, que era o pastor titular da capela de Westminster. Com 39 anos, ele assume o pastorado adjunto em Londres. Mas desde os 27 anos de idade, ele já era pastor na cidade natal dele, o país de Gales. Com 43 anos de idade, Lloyd-Jones assumiu o pastorado titular de Westminster e ele foi pastor até 1968, com 68 anos, dos 43 aos 68. E ele só parou em 68 porque ele teve um câncer de intestino, passou por uma cirurgia muito profunda e os médicos recomendaram a ele a aposentadoria do pastorado. E aí, dos 68 de idade até os 81, quando ele morreu, ele passou pregando itinerantemente e editando os sermões dele, que foram virando livros. Por que que eu estou dizendo isso sobre Martin Lloyd-Jones? Porque ele foi um homem bíblico, estudioso da história, e ele fez uma constatação que pouquíssimas pessoas fez de forma responsável, que foi o seguinte: por que que a igreja experimentou momentos de grande avivamento até o século XIX? E no século XX, em vez de avivamento, o que a igreja experimentou foi um monte de barulho, de fogo estranho. E as análises deles são interessantíssimas. Mas o que que é avivamento? Ele vai dizer o seguinte: é a experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. O Espírito Santo realiza essa obra primeiramente entre os membros da igreja. O Espírito Santo faz os crentes reviverem. Como eu gosto dessa expressão, avivamento é um reviver dos crentes. Crentes que têm vida, mas vida adormecida. Avivamento é uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos crentes de igreja que se acham letárgicos, dormentes, que estão quase morrendo. E aí ele diz que no avivamento o poder do Espírito subitamente vem sobre eles, e eles são levados a uma nova e mais profunda consciência das verdades que antes eles sustentavam intelectualmente, mas que não viviam no coração. Num tempo de avivamento, os crentes se humilham, ficam convencidos dos seus pecados, cheios de temor pelas suas condições pobres diante de Deus. E aí ele fala que da igreja o avivamento atinge a sociedade, pessoas são influenciadas, pessoas são convertidas, a comunidade é abençoada pelas vidas transformadas dos homens. Os irmãos se recordam que eu passei 10, 12 dias em Washington há pouco tempo. E a igreja lá tem 990 membros, a 3 quarteirões do Capitólio americano. Uma igreja viva, vibrante. 60, 70% dos membros são jovens entre 25 e 38 anos. O culto da manhã começa às 10h30. E termina 10 para 1 da tarde. O sermão do pastor tem média 1h10. Hinos, cânticos, boletim com as cifras, todo mundo canta. Você pensa, é uma igreja de velho? Não, é uma igreja de jovem. Linda, vibrante, abençoando a comunidade. Quando tinha mais ou menos 10 anos que o pastor estava lá na igreja, e a comunidade sentindo a diferença que aquela igreja estava fazendo, um vizinho da igreja, homem rico, procurou o pastor, falou: você está aqui já há um tempo, eu tenho notado sua vida, vida das suas ovelhas, vida dessa igreja. Aí ele: que bom, você quer começar um discipulado, quer que eu caminhe com você, quer que eu te ensine os fundamentos do cristianismo, batizar, professar sua fé em Cristo? Ele falou assim: nisso eu vou pensar depois. Hoje eu vim aqui para te dizer que eu quero fazer uma doação para a igreja. Eu vou doar para a igreja $100 mil por ano durante 5 anos. Eu vou doar $500 mil para essa igreja, para o senhor fazer o que o senhor achar que deve fazer para abençoar mais ainda o Washington e o mundo. Foi aí que nasceu o Ministério Nove Marcas, que abençoa até hoje pastores do mundo inteiro que vão para lá para treinamento, como eu fui. Irmão, sabe o que é um pagão? Um pagão chegar no gabinete do pastor e falou: eu quero doar $500 mil para essa igreja abençoar como ela tem abençoado. Irmãos, é disso que o mundo precisa, de igrejas vibrantes, bíblicas, sérias, que arranca do mundo admiração. Aí eu perguntei ao pastor Mark Deves, escute, esse moço converteu? Leandro, nunca. Ele às vezes vem, senta lá no último banco, já está velhinho, às vezes entrega oferta, mas o coração dele continua duro. Irmãos, é disso que a gente precisa, de uma igreja cujos crentes reviveram, saíram da letargia, impactaram, abençoam, e que o mundo em contrapartida olha para ela e diz: isso é um povo de Deus. Mesmo que eu não faça parte deles, a esse povo eu quero abençoar, para que eles continuem abençoando. A gente precisa disso, irmãos. A igreja de Cristo precisa de um avivamento, a CIB precisa de um avivamento, Goiânia precisa de igrejas reavivadas pelo Espírito de Deus. Pois bem, isso nos traz aqui para o nosso texto. Jonas correu com Deus, correu sozinho, imperfeito, pecador, diante de um império enorme, e mesmo a contragosto, ele que correu com Deus, colheu os avivamentos. Então eu quero que você olhe comigo e veja qual foi a reação de Nínive à pregação da palavra de Deus. Porque a reação de Nínive à pregação da palavra de Deus revela para nós os elementos fundamentais de uma experiência espiritual genuína. O que é uma experiência com Deus? O que é uma experiência espiritual genuína? O que é que o avivamento produz em alguém? Gente, o tema é muito importante. Porque o avivamento de que nós estamos falando não é esse alarido de festa no arraial que existe por aí afora em igrejas. O avivamento de que a gente está falando não é fogo estranho no altar de Deus, não é expressão pagã transvestida de espiritualidade cristã, não é culto sem espírito e sem verdade. A gente precisa desse reviver de crentes. E quais são as marcas fundamentais dessa experiência genuína com Deus? Quatro traços, rapidamente. Primeiro, compreensão da verdade. Não há genuíno avivamento sem compreensão da verdade bíblica. Os ninivitas ouviram a mensagem e compreenderam a mensagem. O texto de Jonas diz que Jonas pregou dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas 3, verso 4. E a resposta no verso 5, os ninivitas creram em Deus. A palavra foi pregada, foi crida, foi colocada em prática. Há uma expressão que eu não sei se você notou: o rei levantou do trono dele, despiu-se de suas vestes reais e vestiu pano de saco. Um homem que compreendeu que o orgulho dele estava matando ele, ele tinha que descer do trono, arrancar suas vestes e vestir vestes que revelavam agora um coração humilde. Esse homem compreendeu que o pecado dele estava matando ele. A mente, quando é exposta à clara exposição da verdade, conforme diz 2 Coríntios 4, 2, essa mente exposta à verdade, ela é iluminada pelo Espírito, que provoca transformações no pecador que outrora estava cego. Paulo fala isso, 2 Coríntios 4, de 3 a 6, cegos, mas o Espírito, quando pega a verdade exposta, essa verdade pelo Espírito abre os olhos e a pessoa se converte. O diabo tanto sabe disso, que a grande batalha espiritual está descrita por Jesus em Mateus 13, 19. que diz que quando alguém ouve a mensagem do reino, não a compreende, não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. O diabo sabe que quando a verdade é entendida, quando a verdade pregada é compreendida, a pessoa revive. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 14, de 24 a 25. E Paulo diz: chega desses cultos bagunçados de vocês. O que vocês precisam são de homens profetizando a verdade, para que o ímpio, o descrente, quando entrar entre vocês, no meio do culto de vocês, ouvirem a palavra profetizada, o segredo do coração desses descrentes será exposto, e eles vão se prostrar em terra, arrependidos, convertidos, dizendo: Deus realmente está entre vocês. Sabe como é que um descrente vai sair da CIB dizendo que Deus está entre nós, irmão? Não é com blá 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 e bagunça, não. É com palavra de Deus que expõe os decretos de Deus e revela a depravação do coração do homem. E as pessoas vão sair daqui: parece que aquele povo me conhecia, pois revelaram os segredos do meu coração. Deus está com eles. Não se deve, portanto, trocar a palavra de Deus por programas. Não tem que trocar a Bíblia por brincadeiras, irmãos. Não. Sabe o que um adolescente que visitou nosso encontro, a roda de jovens, no penúltimo sábado, falou para mim quando a gente terminou o estudo bíblico aqui? Um adolescente de outra igreja: pastor, quando eu recebi o flyer dizendo, o pastor Fernando convidou a gente, eu pensei assim: a roda, adolescente, vai chegar lá, vai ser aquele blá blá blá, adolescente, aquelas brincadeiras, aquela forçação, a expressão dele. Mas a hora que o senhor distribuiu os papeizinhos, eu montei um papel de estudo bíblico, indutivo, em provérbios, quando a gente começou a estudar a Bíblia, eu vi o senhor conduzindo, eu vi as pessoas participando, eu falei: a Bíblia está sendo o centro. Sabe o que isso significa, irmãos? Nem adolescente tolera por muito tempo blá 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 e brincadeira. A gente não pode trocar a Bíblia por brincadeira, palavra de Deus por programa, as escrituras pelas esquisitices evangélicas. A palavra tem que ser o centro. Porque avivamento genuíno começa com compreensão da palavra. Segundo, a compreensão da palavra gera convicção. Convicção. Primeiro, compreensão. Segundo, convicção. O texto diz em Jonas 3:5: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, do menor ao maior, vestiram-se de pano de saco. Quando eles compreenderam a palavra de Jonas, eles foram tomados de uma convicção de que eram palavras de Deus. Da mesma forma que os tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:13, ficaram convictos de que as palavras de Paulo não vinham de homens, vinham de Deus. E isso, essa convicção, levou esses homens à fé. Esses homens se converteram daquele estado de perdição, eles recorreram com fé à misericórdia de Deus, à compaixão de Deus, ao amor de Deus, dos quais Jonas fala no capítulo 4, verso 2. Esses homens foram convictos e buscaram com fé. Irmãos, não há avivamento genuíno sem convicção de pecado e fé na graça de Deus. Relacionamento nenhum pode ser restaurado se a pessoa, antes, não compreender o erro; segundo, não for convencido do erro. Casamento não se restaura se não houver compreensão e convicção. Amizades não se restauram se não houver convicção, compreensão e convicção. E vida com Deus não se restaura se não houver uma compreensão da verdade e uma convicção dos erros, e a partir daí buscar a Deus com fé na graça de Deus. Terceiro, contrição. Esses homens convictos, eles ficaram contritos, eles proclamaram jejum. Você observou isso aqui? O rei se levantou do trono, versículo 6. Imagine um rei levantando-se do trono, tirando o manto real, vestindo-se de pano de saco, sentando-se sobre cinza. Contrição. Eles estão com vergonha dos pecados, eles estão arrependidos. Aquilo que foi motivo de orgulho era agora motivo de vergonha. Era orgulhoso e bonito e popular vestir as vestes reais, sentar-se ao trono. Aquilo que um dia foi motivo de beleza e de orgulho, agora era vergonhoso porque tinha sido pecaminoso. Quando se veste de pano de saco, é como se estivessem dizendo: eu abro mão das minhas posses. Quando se sentam sobre cinza, é como se dissesse: eu desço do trono para assumir um lugar sem prestígio. Quando jejuam, é como se dissessem: eu abro mão dos prazeres das mesas do rei. Eu tenho fome agora é de Deus, eu tenho vontade agora é de Deus. Oh irmãos, quanta gente precisando de pano de saco, quanta gente precisando sentar em cinza e jejuar. Jejuar para dizer: Deus, eu abro mão, porque eu quero o Senhor. Deus, eu desço do trono, eu desço do meu orgulho, eu desço da minha vaidade. Deus, eu me visto de saco. Porque o que importa, Deus, não é ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Eles estão contritos. Avivamento é fruto de contrição. É arrependimento seguido do desejo de se viver para a glória de Deus. E por último, confissão. Confissão. Esse povo compreendeu, foi convencido, contritos, eles confessaram pecados dele. Verso 9: talvez Deus se arrependa e a sua ira não seja derramada sobre nós, nos destruindo. É uma confissão: Deus, misericórdia de nós, misericórdia de nós. E aí o verso 10 diz que, em vista de tudo isso, como abandonaram seus maus caminhos. Porque confissão é isso: arrependido, eu busco novidade de vida. Mas tem muita gente que não se arrepende, tem muita gente que fica com remorso. Remorso nada mais é do que vergonha das consequências. Remorso é vergonha de você ter sido pego em flagrante. Isso é remorso. Agora, arrependimento, confissão genuína, muda os caminhos. Então, meus irmãos, a gente precisa cair na graça de Deus. E deixe-me te dar 4 dicas a partir do que a gente viu. Primeiro, coma a palavra de Deus. Coma essa palavra. A palavra de Deus é que vai dar a você compreensão do que você precisa compreender. Arrume um método de leitura bíblica. Leia a Bíblia diariamente, em algum momento, mas coma, estude, escute sermões, leia livros biblicamente fundamentados, ouça canções que te façam compreender as Escrituras. O que você precisa é comer a palavra de Deus. Segundo, creia na palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus convencer você dos seus pecados. Faça da palavra de Deus o seu sangue. Coloque a palavra de Deus nas veias do seu coração. Para usar uma expressão de Spurgeon, transforme a sua hemoglobina espiritual em biblina. Creia. Confronte a sua vida à luz das Escrituras todo dia, toda hora. Pare com aquela atitude de dizer assim: fulano tinha que ler isso, fulano tinha que ouvir isso. Esquece fulano. Ouça você a palavra, creia você na palavra. Em terceiro lugar, constranja-se com a palavra. Em quarto e último lugar, confesse a palavra de Deus. A gente precisa de avivamento, meu povo. e avivamento que produza compreensão bíblica, convicção de pecado, contrição do coração, confissão com fé. Feche os seus olhos agora, por favor, e ore silenciosamente, dizendo: Senhor, traga um avivamento sobre a minha vida. Senhor, traga um avivamento sobre a minha igreja. Senhor, traga um avivamento sobre a minha cidade. Senhor, reviva o meu coração. Senhor, reviva os crentes. Ore assim. Senhor, que nós possamos cair na sua graça. Que o Senhor nos dê compreensão bíblica, convicção do pecado, contrição do coração e confissão com fé. Ó Deus, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.